Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, ou olham o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Mulher, não chores. O filho da viúva de Naim. Nos dias seguintes, Jesus e seus discípulos se deslocam novamente entre os vilarejos da Galiléia. Seus discípulos entendem que o seu anúncio, a sua palavra e o seu gesto são todos um só, e que o centro desse anúncio não são escritos ou teorias, nem a mera observância externa de uma lei. O centro de seu anúncio é ele mesmo e seu relacionamento com o Pai. É um dia seco e frio de novembro. A 12 quilômetros de Nazaré, há uma pequena cidade chamada Naim, que fica no sopé do pequeno Monte Hermon. É cercada por muros e tem apenas uma porta de entrada. Quando o mestre e os discípulos, juntamente com uma grande multidão que o seguia, aproximaram-se da porta de Naim, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva. E grande multidão da cidade estava com ela. Dois cortejos que se cruzam. O do Nazareno, com as pessoas que caminhavam com ele para ouvi-lo e pedir sua ajuda. O fúnebre, que levava o corpo de Ezequiel, um garoto de 14 anos, morto em poucos dias por uma infecção que não lhe dera nenhuma chance de vida, para a sepultura nas grutas nos arredores da cidade. Era o filho único de Yael, uma mulher ainda jovem que tinha ficado viúva há uma década. Seu marido, um oleiro de profissão, morrera no desabamento de uma parede em sua oficina. Ezequiel era a única razão de vida daquela mulher que lutava para sustentar a família e não quis se casar novamente. Está transportando o rapaz para um túmulo escavado na rocha ao lado de seu pai e está desesperada. Muitas vezes, naqueles anos, tinha percorrido a curta distância da cidade até o cemitério, mas nunca, jamais pensou que teria de fazer isso para o último adeus ao filho. Está coberta por um manto preto que parece pesar mais em seus ombros do que um jugo de 100 quilos. Caminha dobrada sobre si mesma, com as mãos estendidas para a frente como uma mendiga. Mas não tem mais nada a implorar diante da sentença definitiva da morte. É amparada por uma irmã mais velha e outras duas amigas, enquanto ao redor dela choram parentes seus e do marido, juntamente com muitos coetâneos de Ezequiel. Os olhos da mulher estão vermelhos e inchados de lágrimas. Ela não tem mais fôlego para gritar sua dor e desespero. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: Não chores. Questão de poucos instantes, os dois cortejos se encontram. O rumoroso da multidão seguindo Jesus, o desesperado que acompanhava, um jovem até o túmulo. Naquele momento, os olhos do Nazareno veem apenas ela, curvada por uma dor lancinante, ainda incapaz de aceitar aquele destino cruel que a privou de sua única razão de vida, seu único apoio na velhice. Jesus fica profundamente comovido e, ao vê-la, não consegue deixar de pensar em sua mãe e no que ela também teria que sofrer em breve. Deixa sua comitiva e se dirige ao cortejo fúnebre, sob os olhares surpresos e cheios de suspense de todos, de um lado como de outro. Aproximando-se, tocou o esquife, e os que o carregavam pararam. Faz com que seja colocado no chão. Todos obedecem. Disse ele então: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Ezequiel se levantou, como se tivesse sido despertado de um sono leve. Levantou a mortalha que o envolvia e começou a tirar as faixas de gaze, que se tornaram pegajosas devido aos ungüentos perfumados. Gritou várias vezes: Mamãe! E depois pediu ajuda àqueles que o carregavam para se desemaranhar dos panos. Parece ter acordado de um sonho, também incapaz de compreender o que estava acontecendo naquele momento. Os olhos de Yael permanecem arregalados. Ela também acredita que está sonhando e não tira os olhos do filho repentinamente reanimado, continuando a tocá-lo, como se quisesse ter certeza de que tudo é verdade. Em seguida, se volta para Jesus, que sorri para ela. No início, abaixa a cabeça, depois se joga nos seus joelhos, ainda incapaz de falar. Ele gentilmente coloca a mão em sua cabeça velada. Ele sussurra para ela: Não chore mais, Ezequiel vive. O manto preto e pesado de luto se torna o vestido improvisado do rapaz, finalmente liberado das faixas. Os dois cortejos permanecem imóveis por alguns minutos. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia difundiu-se por toda a redondeza. Jesus e seus seguidores entram em Naim, precedidos pela notícia do que acontecera pouco antes, na entrada da cidade.